A palavra que o Senhor preparou para nós é para nós, para mim e para você. As canções escolhidas para louvor e adoração são para que nós entoemos, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos diante dEle. E a palavra do Senhor visa chegar ao seu coração e suprir a sua necessidade. Por isso somos eu e você aqui juntos nessa noite. Eu quero chamar os seus olhos para um texto que costumeiramente nós não lemos, ou eu não tenho usado, ou não usamos regularmente. Êxodo 14, abra sua Bíblia comigo. Êxodo 14, versos que vão do 1 até o 14. É uma narrativa que nós conhecemos muito bem. E a partir de hoje, ao longo de próximas semanas, eu vou voltar a esse texto para dele extrair algumas ideias que eu e você precisamos rememorar, revivenciar e, consequentemente, desenvolver na nossa experiência com Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta: você já se sentiu sozinho? Um dos males da sociedade moderna é a solidão. A vida virtual nos faz sozinhos. Algumas fases da vida nos impõem a solidão. Quando não temos um namorado, uma namorada e estamos desejosos de conhecer alguém, nos sentimos solitários. Quando algumas decisões têm que ser tomadas, nos sentimos solitários. Já casados e com filhos, muitas vezes nos sentimos solitários. Quando bate a doença, nos sentimos solitários. Quando vem o desemprego, nos sentimos solitários. Quando os filhos crescem e tomam cada um o seu caminho, nos sentimos solitários. Ainda que uma multidão esteja à nossa volta, a nossa vida é pautada de momentos nos quais nos sentimos sozinhos. Deus tem um recado para mim e para você nesta noite. Quando o nosso coração sofre uma tristeza, uma decepção, uma luta, uma dúvida, uma enfermidade, uma circunstância que não entendemos, e no meio dessas situações, no meio dessas experiências, nos achamos sozinhos. Você, e esse é o recado que Deus tem para mim e tem para o seu coração, você não está sozinho. Mesmo nos momentos mais angustiantes, você não está sozinho. Nos momentos mais festivos, você também se acha sozinho, você não está sozinho. Olha o que a palavra diz, e essa experiência talvez não te chame a atenção para você entender o que eu quero dizer. Mas nós vamos caminhar no texto, nós vamos fluir nele. Olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores destes carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Que exército está perseguindo você? Que assombrações têm surgido no seu imaginário por causa das dificuldades da vida, das coisas que você quer conquistar e não consegue, das pessoas que você ama e não estão ao alcance da sua mão e do seu poder para transformar a vida delas, dos problemas que surgem a cada esquina visando te derrubar e você não acha coragem, vigor ou forças para enfrentar. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Está com a Bíblia aberta? Vamos a outro texto. Mantenha a palavra de Êxodo marcada, mas vamos a Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, verso de número 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. O Senhor abrirá o céu para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Queridos, Deus tem muito prazer em abençoar. Alguns olham para Deus, para o Altíssimo, para o Soberano, e veem nele um Deus cruel, que se alegra, se satisfaz em exercer juízo e condenar. Na verdade, não. Ah, mas ele mostrou essa severidade com relação aos egípcios. Acabamos de ler a narrativa do povo acampado à beira do mar e vendo o exército de Faraó indo ao seu encalço. E esse Deus se levanta, e nós conhecemos a história na sequência, e luta pelo povo. Intercede com mão forte diante de uma situação que o povo não poderia resolver. É um Deus cruel, é um Deus violento, é um Deus de sangue. Não, queridos, ele é um Deus de bênção. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele deseja sempre o sim para os seus filhos e filhas. Mas sempre que ele manifesta a intenção do sim, ele estabelece um princípio para a obediência. Ele chama Moisés e diz a Moisés, fala ao povo e diga ao povo para mudar a direção na qual estão caminhando. Que caminhem para a beira do mar. Que acampem à beira-mar, não quero o povo indo pela trilha que vai. O Senhor tinha um projeto, tinha um propósito para aquele povo. Para experimentar o projeto de Deus, que era abençoar, precisava obedecer a instrução que Ele, o Altíssimo, oferecia a cada um daqueles que compunham a multidão. Infelizmente, queridos, há muitas pessoas que não sabem que Deus deseja abençoar. Muitas pessoas não acreditam que Deus esteja disposto a abençoar. Muitos estão vivendo a vida lutando sozinhos. Até mesmo no seio das nossas igrejas, muita gente está lutando sozinho. Os problemas se avolumam, os sentimentos no coração se multiplicam, angústia, tristeza, depressão, amargura vão tomando vulto na nossa vida, vão enchendo mente, vão enchendo o coração. E mesmo conhecendo a Deus, muitos estão lutando sozinhos. Nós temos o texto de Números 23, versos 19 e 20, que chegam ao nosso coração. É a palavra do Senhor ao povo, através de Balaão. E olha, queridos, Balaão não era o melhor profeta que Deus poderia usar, não. Não era o profeta ideal para uma palavra tão boa para mim e para você, para o povo que a recebeu, não era. Mas Deus usa quem Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser, e Ele entendeu usar Balaão. Olha o que o Senhor fala através do servo, que não era aquele ideal. Versos 19 e 20, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou. Eu não o posso mudar. Eu faço minhas essas palavras, queridos. O Senhor orienta o seu povo, que tirou com mão forte do Egito. Leve esse povo. Faraó vem atrás dessa multidão. O servo do Senhor, por instrução do Altíssimo, diz a eles: o Senhor lutará por vocês. Não tenham medo. Está aqui, queridos. Está no verso de número 13. Não tenham medo. O que nós mais sentimos, é exemplo daquele povo, medo. Os nossos gigantes sempre são para nós muito maiores do que na verdade são. Medo invade o coração. O Senhor vem e nos diz: não tenham medo. Ele disse isso ao povo, disse isso a mim e a você nessa noite. Não tenha medo. O Senhor lutará por vocês. O Senhor lutará por mim. O Senhor lutará por você. Tão somente acalme-se. O Senhor abrirá o céu. Promessa de Deus para mim e para você, promessa para os servos que receberam essa palavra naquele momento. E ele abrirá para quê? Para abençoar, porque ele deseja abençoar. Ele não é homem para mentir, não é, nem filho de homem para que se arrependa do propósito empenhado no coração. Quando ele fala, deixa de agir? Nós sabemos que não, mas por que o nosso medo é maior do que a nossa fé? Por que o nosso medo é maior do que a nossa esperança? Por que o nosso medo é maior do que a nossa dependência? Ele acaba se tornando maior do que o poder que Deus quer operar na nossa vida, porque nós construímos uma barreira para ele. Ele não consegue chegar a nós. Deus quer abençoar cada um de nós com consolo, com entendimento, com sabedoria, com vida. Por que não dizer com prosperidade? Sim, com prosperidade, porque prosperidade não é só dinheiro no bolso, não é só dívida paga, não é só comida no prato. Prosperidade é maturidade espiritual, é santidade, é conhecimento daquele que era, é e sempre será Deus eterno. Prosperidade também na área material, por que não? O Senhor quer nos abençoar. A bênção de Deus está sempre medida a partir do nosso coração aberto para Ele. Ao ler esses textos, eu não entendi outra coisa, queridos. Eu também recebi uma ordem para abençoar a sua vida, na certeza de que Deus tem a bênção pronta que você, que eu, que nós precisamos. Ninguém, nem eu, ninguém pode mudar a palavra do Senhor para a sua vida. Mesmo que eu quisesse pregar um sermão duro sobre pecado, em meio à realidade do pecado, há o desejo da bênção, há o desejo da transformação e da bênção que Deus tem para mim e para você. Considerando que Paulo diz: eu afirmo que nem carne, nem anjos, nem demônios, nem homens, nem circunstância alguma pode impedir que a bênção de Deus recaia sobre nós. O que Deus abençoou está abençoado, e ponto. Eu preciso crer, estar aberto para receber o que Deus tem para mim, querido. Eu creio nisso, você crê? Eu creio. Repito, o que Deus abençoou, abençoado está. Quando Deus usa Balaão para falar ao povo, ele diz que Deus não é homem para mentir, e não é. Só que muitas vezes fazemos Deus mentiroso, porque não cremos, porque estamos com medo, porque estamos confusos, porque achamos que nós deveríamos fazer e acontecer, quando na verdade quem luta é ele, não nós. A nossa vida é pautada por frustrações, porque nós imaginamos que está nas nossas mãos a capacidade, a competência, o dever, a obrigação de realizar certas, mas não está. Certas coisas só Deus pode fazer. Por isso o texto de Deuteronômio: o Senhor vai abrir, ele já abriu as janelas do céu para nos abençoar. Ele estava falando de Balaão também, porque sempre Balaão estava mudando. Uma hora tinha uma opinião, outra hora tinha outra, prevaricando, amando as riquezas, enganando a si mesmo e os que estavam à sua volta. Faltava naquele homem firmeza, faltava naquele homem confiança, faltava naquele homem dependência. Deus fala com ele também, não apenas ao povo, mas particularmente com ele. A vida de Balaão era exatamente o oposto dos atributos de Deus, e ainda assim o Senhor decide usar aquele homem. Homem é homem, mas Deus Ele é fiel e a nossa fé nele, na sua palavra, nos capacita a conhecer, experimentar e vivenciar essa fidelidade de Deus que quer nos abençoar, queridos. A palavra do homem se perde, mas a Escritura diz em Mateus 24, verso 35, Jesus declarando: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu preciso crer nisso. Caso contrário, aquele ato de Deus de abençoar, eu não vou experimentar. Aquele momento particular e único na minha experiência e na minha história, eu não vou poder viver. Porque eu estou impedindo o mover de Deus. Eu estou impedindo o agir de Deus. Com Deus, nunca estamos sozinhos. Por quê? Porque Ele sempre nos conduzirá com passos firmes em meio às perseguições. Ele vai firmar os nossos passos no meio das perseguições, queridos. Êxodo 14, versos 1 a 3, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo, e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Eu grifo a frase: mudem o rumo. Deus quer agir, Deus quer abençoar, mas Ele precisa de total liberdade para fazer isso. Deus não invade a minha vida, a sua vida. Deus não violenta a nossa experiência, queridos, de forma nenhuma. Ele respeita a nossa liberdade de decidir se queremos ser abençoados ou não, se queremos que Ele haja ou não, se queremos que Ele lute ou não. Deus quer orientar, mexer na nossa vida, mas para isso, repito, Ele precisa de liberdade, liberdade que nós vamos oferecer, e ao mesmo tempo, uma disposição de obediência irrestrita da nossa parte, para tudo aquilo que Ele vai fazer, tudo, absolutamente tudo. O grande problema de nossa vida é que nós sempre queremos decidir, queremos o controle, e muitas vezes precisamos nos deixar levar, queridos. Quando queremos o controle do leme da vida, precisamos abrir mão dele e deixar que o Senhor controle. Aliás, essa é a experiência que deveria ser a ideal, a constante, a frequente, mas nós estamos sempre tentando assumir o domínio da coisa. Precisamos simplesmente deixar que Deus nos conduza, e Ele não vai nos fazer mal, Ele não vai nos prejudicar. A nossa sensibilidade acerca da pessoa de Deus vai nos ajudar a entender que Ele sempre está pronto a abençoar. Infelizmente, nós vivemos um conflito, o conflito que é pautado pela ciência. A ciência, queridos, nos faz entender para depois crer, enquanto a fé nos faz crer para depois entender. A maioria de nós tenta entender primeiro para depois crer. Deus quer que creiamos primeiro e depois entendamos. O que Ele fez com o povo? Ele não falou para o povo o que ia acontecer. Ele simplesmente disse: mudem o rumo, desviem-se desse caminho, acampem onde eu estou mandando. Para quê? Por quê? E o povo se rebela. Moisés, que é isso, Moisés? Quando viram os homens de Faraó, o que eles fazem? Eles reclamam: deixe-nos em paz, falamos para você lá no Egito, deixe-nos em paz, você nos trouxe, verso 11, para cá, para morrermos no deserto? Foi para isso? Nós dissemos a você: deixe-nos em paz, seremos escravos, está tudo bem, estamos acomodados dessa maneira, confortáveis dessa maneira, deixa a vida do jeito que está, para que nos tirar de lá, para morrermos aqui? E o Senhor diz a eles: calma, o Senhor lutará por vocês. Ah, queridos, quantas vezes nós temos dúvidas no coração, temos medo no coração, temos ansiedade no coração, e estamos vivendo à medida da ciência, da prática da ciência. Primeiro entender para depois crer. O povo não podia agir daquela maneira, o povo tinha que crer. Fiel é o que prometeu, ele não mente, ele não esquece, ele não volta atrás. Ele falou, e se ele falou, ele vai agir. Ele vai agir. Você pode ter chegado aqui bem seguro da direção que tem dado a sua vida, querido. A maioria de nós pode estar vivendo isso. Estou muito tranquilo. Estabilidade, segurança, garantia, velhice. Não temos nada. Ninguém, diz a Bíblia, pode acrescentar um dia sequer, uma hora sequer, um minuto sequer a mais a sua própria vida. Ninguém pode fazer com que um fio de cabelo caia da sua cabeça, a não ser que Deus permita. Estamos totalmente mergulhados, imersos na vontade soberana do Altíssimo. Ainda assim, queridos, continuamos querendo entender. E o Senhor está dizendo, deixa comigo, confia em mim, descansa, tenha a certeza de que eu quero abençoar. Querido, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que é a sua história, eu não sei, mas eu entendo uma coisa nessa noite, Deus mandou um recado para mim e para você, mude o rumo, mude o rumo. Ele sabe por quê. Ele sabe de que maneira a mudança desse rumo vai permitir que a bênção recaia. Ele sabe a bênção que tem para mim e para você. Ele está dizendo, muda o rumo, não segue por essa trilha, vem por outro caminho, esse que eu estou te apontando, porque nele eu tenho uma bênção que você nem imagina quão grande é. Apenas confia, crê primeiro e depois você vai entender. Com Deus você nunca está sozinho, querido, porque ele vai conduzir seus passos em meio às perseguições, aos sofrimentos, às angústias da vida. Ele não te deixa sozinho de maneira nenhuma, nem a você, nem a mim. Por isso precisamos ficar atentos, atentos a um inimigo que não desiste de nós. Se não ouvirmos a voz do Senhor, nos tornamos presa fácil. O verso 8 de Êxodo 14 diz que o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. O povo marchava em triunfo. Eu fui olhar na Bíblia, na linguagem de hoje, e a versão diz que o povo saiu de maneira vitoriosa do Egito. Olhando outra versão, que é a Bíblia Viva, ela traz a ideia de que o povo saiu levando as suas riquezas. E a maior delas, queridos, era a liberdade. Não eram mais escravos. Eles estavam vivendo uma festa. Tudo era uma festa. Tudo era fantástico. Mas, de repente, quem aparece? Quem surge no horizonte? Faraó com 600 carros de guerra. E agora, tudo que era festa, vira pelo avesso. E eles já não conseguem mais crer na bênção que o Senhor estava dando para eles. Eles murmuram. Eles reclamam. Eles praguejam. Deus mudou, de ontem para hoje Deus mudou na sua vida, ele passou a mentir, ele passou a enganar, ele se arrependeu de tudo que garantiu a você que faria como honra da parte dele. Não, então por que deixar de crer? Por que se assustar com o adversário que se levanta? Vem Moisés e afirma no final do texto de Êxodo que nós compartilhamos, lá no verso de número 14, o Senhor lutará por você. Ah, querida, essa voz tem chegado ao nosso ouvido, mas nós não temos percebido. O Senhor lutará por você. Creia, o Senhor lutará por você. Não desanime, o Senhor lutará por você. Não desista, o Senhor lutará por você. Não fuja, o Senhor lutará por você. Então somente acalme-se. Então somente acalme-se. Acalme-se. Qual é o seu gigante? Quais são os seus adversários? Quem está te perseguindo? Tenho certeza, queridos, que nessa noite, persuadido por Deus e pela palavra que vem dele, você não terá dúvida se crer que Deus deseja te abençoar, que Deus deseja te libertar desse sentimento que tem amargurado o seu coração, desse medo que tem permeado o seu imaginário, dessa angústia que tem tirado a sua paz, dessas dúvidas que tem feito você recuar quando Deus está dizendo, segue em frente. O Senhor está dizendo, mude o rumo, porque eu vou te abençoar se você obedecer. Mude o rumo. Se você recebe essa palavra maravilhosa de Deus no seu coração, queridos, não tem por que não crer que a bênção virá. Sem reservas, abra o seu coração para o Senhor. Sem medo, abra o seu coração para Ele. Você que já o conhece como Salvador, mas que diante dos problemas da vida, vê essa sua experiência com Ele misturada, contaminada. Hoje eu vi uma imagem terrível, a dos oceanos. A comunidade europeia votou uma lei determinando que em 2 anos determinados produtos que são fabricados com plástico sejam banidos da comunidade. Pratos descartáveis de plástico, talheres de plástico, canudinhos de plástico e outros produtos mais. Os oceanos estão impregnados com plástico. Animais têm sido capturados depois de mortos e na hora do exame, da autópsia, quilos e quilos de plástico estão sendo encontrados. Vi a foto de um golfinho que não podia mais se alimentar e morreu de fome, porque no bico do bichinho, um anel de garrafa PET entrou, prendendo, não permitindo que ele abrisse a boca mais para se alimentar, e ele morre. Os oceanos estão fadados à morte se o homem não mudar os seus hábitos. É isso que a matéria dizia. A previsão é que em 2050 existam nos oceanos tanto lixo plástico quanto peixes. Nós já comemos plástico quando nos alimentamos de peixe. Um plástico que leva 400 anos. O mar está contaminado. Quero dizer para você uma coisa, queridos, eu vou usar isso como metáfora. O mar da vida, da nossa vida, está contaminado pelo ceticismo, pela dúvida, pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza, pela decepção. O Senhor está fazendo o quê? Está se dispondo a nos libertar de tudo isso, nos abençoar sobremaneira, lutando por nós. O que é que Ele espera para que isso possa acontecer? Que nós façamos o que está em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 13. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Toma posse daquilo que você crê, ainda que você não entenda. Toma posse do que você crê. Toma posse do resultado da sua fé, que é a vida eterna. E passa a viver por aquilo que é a sua posse agora, na certeza de que o Senhor tem mão forte estendida para lutar a sua luta. Simplesmente acalme-se. Eu me lembro do Salmo, onde o salmista diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, parem de lutar. Ah, queridos, nós estamos nos debatendo, lutando, enquanto o Senhor quer nos abençoar e lutar a nossa luta, tomar a nossa causa nas suas mãos e vencer. Digno é o Cordeiro, porque Ele é vencedor. Digno é o Cordeiro, porque Ele tem o poder. Digno é o Cordeiro, porque nele está a glória, vitória, poder, que nos tem faltado, porque nós estamos precisando primeiro entender para depois crer. O desafio de Deus para mim e para você, para que a bênção seja real, e dela nos apropriemos, é de que creiamos. Deus não deixa ninguém sem resposta, queridos. Quando Ele abençoa e age, Ele depois mostra por quê, qual o propósito, qual a intenção dEle. Ele não faz nada pela metade, nada sem motivo. A bênção que Ele tem para a sua vida, Ele vai explicar por quê. Você vai entender, mas primeiro você precisa crer. Você, eu, nós precisamos crer. Ele vai conduzir os nossos passos. Já percebeu que quando a gente está aflito, a gente perde o rumo dos passos, a gente troca as pernas, a gente se desvia daquilo que seria o caminho ideal para nós trilharmos, porque o medo, a dúvida, a angústia nos joga para baixo. Deus quer nos fazer olhar para cima, sempre para cima. Quem olha para baixo é o derrotado, quem olha para baixo é o frustrado, é o amuado, é o entristecido, é o vencido. Ele quer chamar a mim e a você para que foquemos nele. Paulo aos Colossenses: busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as coisas que são daqui. É do alto que vem a nossa bênção, é do alto que vem a nossa segurança, é do alto que vem a nossa proteção, é do alto que vem a cura, é do alto que vem o livramento, é do alto que vem a paz. Então, querido, que eu me deixe guiar por aquele que está me dizendo: mude o rumo agora, mude o rumo. Ele vai guiar os meus passos em segurança, ainda que os meus inimigos ou o meu inimigo se levante contra mim. Ele vai me guiar e eu chegarei aonde Ele quer que eu chegue. Há um lugar preparado para mim, há um lugar preparado para você, e é de honra, é de honra. Experimenta quem crê. Mesmo que não entenda, vai entender. Na hora certa, vai entender. Somos convidados a crer. Somos convidados, queridos, a permitir que Ele nos conduza aos passos. Não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Ele consola, Ele cura, Ele responde às perguntas, Ele apazigua o mar revolto do coração, Ele segura pela mão. Mas Ele está dizendo: mude o rumo. Mude o rumo, mude o rumo. E Ele nunca vai dizer para você mudar o rumo e não vai te apontar o lugar para onde Ele quer te levar. Para onde Ele quer que você vá, Ele vai falar. Se você quiser ouvir, ele vai falar. Se você der a ele liberdade, ele vai falar e ele vai agir. Quem crer, verá. Quem crer, viverá a bênção de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. E toda a ação de Deus visa nos abençoar. Você crê nisso? Você deseja isso para a sua vida? Está disposto a dar a Deus liberdade para que Ele possa agir em seu favor, para que Ele possa te sustentar, para que Ele possa te conduzir em triunfo? O povo saiu do Egito triunfantemente. Ele quer nos conduzir em triunfo, queridos, não em derrota. Aquele que está em triunfo olha para cima, é o vencedor. Ele não olha para baixo, murcho, frustrado, vencido. O atleta que sai da arena num ringue de boxe, que perde, não sai erguendo os braços e dando socos no vento, ele sai abaixando as mãos, abaixando a cabeça, apoiado pelos seus pares. Mas o vencedor não, o vencedor vai para os ombros, o vencedor soca o vento, o vencedor recebe a faixa, o vencedor ostenta a sua vitória. Ah, querido, quem somos nós? Quem somos eu e você? Ele nos chamou para sermos mais que vencedores, vivermos o triunfo alcançado em Cristo Jesus, vivermos a bênção de cada minuto da vida que Ele tem preparado para nós. Quem decide somos nós. Se crermos, viveremos, veremos, experimentaremos a bênção de Deus. Se não crermos, continuaremos cabisbaixos, andando em círculos, desorientados, chocados, alimentando a nossa amargura com mais amargura, nosso medo com mais medo, nossa tristeza com mais tristeza, nossa solidão com mais solidão. Você só vai ficar sozinho se quiser. Deus está sempre do seu lado, sempre do nosso lado, pronto a nos sustentar, pronto a nos abençoar, pronto a conduzir os nossos passos em segurança, pronto a nos ajudar a vencer os adversários que se levantam. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, Tu sabes que temos medo. Senhor, Tu sabes que ficamos mergulhados na dúvida que corrói a nossa alma, que compromete as verdades que já conhecemos das Escrituras, que são trazidas a nós por mover do Teu Espírito. Tu sabes que muitas vezes nós não cremos, nosso coração endurece, nossa alma se perturba, nosso horizonte fica totalmente sem foco, sem perspectiva, sem futuro. Estamos correndo atrás dos nossos sonhos com as nossas forças, com as nossas estratégias, com aquilo que chamamos de sabedoria, mas que na verdade é tolice. Ah, Senhor, cada um de nós aqui cremos que o Teu desejo é de nos abençoar. E nós queremos tomar posse dessa Tua bênção. Nós entendemos que o Senhor não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. O Senhor jurou, por palavra empenhada, nos fazer herdar a coroa da vida. Mas os inimigos têm se levantado, os adversários têm se colocado diante de nós e por medo, por uma série de outros sentimentos, nós temos deixado de crer. Não estamos mais ouvindo a Tua voz quando o Senhor nos diz para mudarmos o nosso rumo. Nosso coração não está apaziguado pela fé que nos leva a depender única e exclusivamente de Ti. Ajuda-nos, fortalece-nos, firma-nos os passos, Senhor, para que não esmureçamos na caminhada que o Senhor nos colocou. Ao contrário, conduz-nos, ó Deus, em triunfo, o triunfo de Cristo Jesus em nós e através de nós. Desejamos alcançar a bênção que o Senhor tem reservado para nós. Desejamos ver a Tua vitória, não a nossa, mas a Tua vitória em nossa vida. Então segura-nos pela mão, guia-nos com braço forte, abençoa-nos com a Tua justiça, faz verdade na nossa vida a Escritura, guia-nos por caminhos de justiça, por amor do Teu nome. Mesmo que andemos por vales de sombra e de morte, que não haja medo no nosso coração, por termos a certeza de que o Senhor está conosco, que a Tua mão luta em nosso favor, de que a Tua justiça não nos faltará, e de que a bênção do Senhor, se permitirmos, repousará sobre nós, para a glória do Teu nome e para a alegria do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutarmos a Tua maravilhosa graça em toda a Sua plenitude e intensidade, para que continuemos vivendo, não com o sentimento da solidão, mas antes com a certeza de que o Senhor está conosco. Por isso, não precisamos mais ter medo. Nunca mais precisaremos ter medo. Nos fiaremos na certeza de que firmes, permanecendo firmes, o Senhor nos trará hoje o livramento. O Senhor lutará por nós. Por isso nosso coração já pode desfrutar perfeita paz nessa tua maravilhosa graça. Essa é a oração que te fazemos, a entrega que exercitamos do nosso coração, por confiança, por fé, por certeza, no teu altar, tudo que somos, tudo que temos, mais do que nunca, a partir de agora, pertence a ti, Senhor, pertence única e exclusivamente a ti. Tomamos posse da vida eterna, para a qual fomos chamados quando fizemos a boa confissão da nossa fé na presença de muitas testemunhas. Que se cumpra em nós a tua palavra, pois esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Digo a você, seja abençoado. Abençoado está pelo Senhor. Viva a liberdade a partir de agora, mediante a fé. Mesmo que você não entenda, desfrute o cumprimento da promessa que Deus tem feito para cada um de nós, se nós confiarmos nele. E vivamos a maravilhosa graça de Jesus. Amém, queridos? Amém.